Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estação FM, bom dia em especial aos munícipes de nossa cidade. Neste momento, iniciamos o programa da Prefeitura Municipal de Estação. Recados, avisos e bate-papo. E nesta manhã de sábado, uma conversa então com a responsável pelo setor de imunizações do nosso município, a Elaine. Bom dia, seja bem-vinda, Elaine.
Bom dia, Ana. Bom dia ao secretário Ali. Bom dia a toda a população de estação que está nos ouvindo, né? E vai ser um prazer este bate-papo aqui, né? Tirando algumas dúvidas sobre as imunizações.
Bom dia, Ali. Também estou aqui na companhia do secretário da Saúde, o Alessandro.
Bom dia, Ana. Bom dia, Helene. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação nós estarmos voltando aqui, né, com nossos programas que a gente fazia cada 20 dias ou mensalmente, né, para algumas informações pertinentes à nossa secretaria, né, Ana?
Ótimo. Então, para iniciarmos este bate-papo, e conversando um pouquinho sobre a questão da imunização, hoje trago para vocês também, que está aliada a essa questão, que foi divulgado ontem nas redes sociais da Prefeitura Municipal, a abertura das inscrições e matrículas na rede pública, então, municipal de ensino da nossa cidade. A partir de segunda-feira, agora dia 11, né, estão abertas as inscrições e rematrículas em toda a rede municipal de ensino. E para que isso, né, seja concomitante com essa questão aí das matrículas e também das inscrições, vamos aliar esse ano a parte de imunizações, que é muito importante para que a gente consiga ter um ano letivo mais tranquilo. Vamos falar um pouquinho, conversar, né, esclarecer algumas informações, Elaine, sobre esse trabalho em conjunto do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação.
É isso aí, Ana. Desde o ano passado, a gente vem fazendo um trabalho já em conjunto, né, com outras secretarias, mas o que mais a gente reforça, né, é essa ação conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, no momento que se tornou, que está sendo exigido o atestado de vacinação, tanto nas matrículas como rematrículas, né, da rede municipal e da estadual também. Por que a importância disso, né? Isso faz com que os pais irresponsáveis acabem tendo que ir até lá na sala de vacinas, né? Sendo que nesse momento a gente vê como está a situação vacinal dessa criança, adolescente, né? Enfim, e aí fornece o atestado de vacinação. Para nós, como Secretaria de Saúde e questão de imunizações, foi assim a ação que mais deu retorno nos últimos tempos, né? Lá no final de 2023, a gente tava final de 2022, ali início de 2023, a gente tava com uma cobertura vacinal assim média de 50%. Depois dessas ações em conjunta, né, com esse comitê que a gente montou no município e tá tendo a participação e a colaboração das outras secretarias, principalmente a Secretaria de Educação, hoje a nossa cobertura vacinal já está lá em torno de 85. Então, assim, a gente colheu muitos frutos disso e espera ainda colher, né, que a gente consiga atingir ali a nossa meta de 95% de cobertura vacinal, né? Também nessa semana a gente recebeu então as doses, né, contra a COVID-19 para serem usadas em crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Reforçando que essas doses de Covid, ela entrou no calendário nacional de vacinação, portanto, ela se torna obrigatória, né? Então, a gente recebeu, já tem na secretaria, e acima de 12 anos, para quem possui qualquer comorbidades, né? Acima de 60 anos já entra para faixa etária. Enfim, hoje, então, a gente tem, né, para que seja feita de 6 meses até lá o final da vida, né? Temos também outra informação que eu acho que toda a população já conhece, né? A substituição da VOP pela VIP, né? Logo mais, eu acho que a partir do dia 20 ali, a gente já vai iniciar uma busca ativa, então, para todas as crianças de 15 meses a menores de 5 anos, né? Vai estar chamando essas crianças e também os pais que já quiserem vir trazendo seus filhos nessa faixa etária para receber o reforço com a VIP, a gente já vai ter disponível. Outra informação também que a partir do ano que vem, então, a influenza também vai entrar para o calendário nacional de vacinação. Então, ela vai também se tornar uma vacina obrigatória de 6 meses a menores de 5 anos. E nisso a gente vai reforçando os movimentos, né, essas iniciativas para que a gente consiga atingir o máximo da nossa cobertura vacinal, né, que é tão importante.
Isso mesmo. A gente salienta que todas as redes sociais da prefeitura, né, estão sempre a gente está sempre divulgando, tem essa parceria, né, com o setor de imunizações, reforçando o cuidado com essa área tão importante que a gente vem batalhando aí há anos, e a gente vê que o esforço do Ministério da Saúde, né, é constante para que não voltem algumas doenças aí que a gente já passou. Então, essa cobertura vacinal, esse percentual de cobertura vacinal é muito importante, porque a gente viu, né, com o passar do tempo, quanto a diferença que faz, né, na redução de casos de doenças aí que já estão basicamente, praticamente erradicadas. Importante, Ale, salientar, né, o Ale está aí à frente da saúde há 20 anos mais, então já passou por muita coisa e salienta a importância dessa imunização, Ale.
Com certeza, né, Ana? A gente sempre comenta que eu hoje já estou na faixa dos 50 anos de idade, né? Então a minha geração não viveu a poliomielite, né? Que é a paralisia infantil. Então a nossa geração, dos nossos antepassados, viveram com esse drama da paralisia infantil, né? E hoje a gente chegou a um ponto de que essa doença estava voltando por uma simples de não vacinar.
Não vacinar. Descuido dos
assim,
pais.
Ó, teve muitos percalços nesse caminho aí, né? Pandemia, algumas questões de famílias, de organização, questão das carteirinhas, às vezes. Então, todo o fluxo que diminuiu das pessoas procurarem os atendimentos também, né? Então, isso restringiu todo, foi um complexo. Mas agora, então, a gente está voltando no caminho, botando nossas crianças em dias com as vacinações, para nós não sofrermos no futuro. Né? Que a gente tem que fazer a prevenção para os nossos futuros, nossas crianças não sofrerem lá na frente, né, Ana?
É a geração futura e nós agora contribuindo para que tenha um futuro mais saudável, Ale. E eu vejo que todo mundo, querendo ou não, passa pelo posto de saúde e, em algum momento da semana, do mês. Então, lembre, deixa a carteirinha de vacinação por cima ou indo com o CPF mesmo, né? Já pode ir lá verificar se tem alguma vacina em atraso. Então, estejam passando lá na sala de vacinas, que está aberta aí de segunda a sexta. E é muito importante que a gente consiga manter.
É, exatamente, né? Esse ano também a gente teve, junto com o Ministério da Saúde, aí uma busca ativa, né, de crianças de 9 anos a menores de 15, para que recebessem a dose contra o HPV, né? Também uma doença que causa muitos danos e um custo muito alto de tratamento, né? E sendo que uma única dose da vacina, ela previne mais de 30 tipos de cânceres, tanto de menina como de menino, né? Então, assim, que os pais busquem mais informações, né? Não vejam só as fake news a respeito dessa vacina de HPV e vejam a importância que ela tem, né? Talvez não momentânea agora, mas no futuro, como você disse, um tratamento de câncer, tanto de colo de útero como de pênis, é um tratamento muito agressivo e muito caro, né? Sendo que com uma dose só tem como prevenir, né? Então, é uma importância extrema, assim, né?
Ótimo, muito bem. Ali, nós também estamos aí trabalhando com uma questão muito importante que está em evidência também, divulgada aí nas redes sociais, que é a proliferação de alguns morcegos.
Sim, Ana, essa é uma questão bem importante que faz uma semana os nossos profissionais aqui da Secretaria de Saúde, enfermeiros, técnicos da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Sanitária, estiveram reunidos com a 11ª lá em Erechim, na coordenadoria, né? Onde foi feita toda uma orientação sobre essa questão de como lidar com esses tipos de animais. Por que essa preocupação aqui na nossa região? Porque foi constatado e confirmado um caso de raiva bovina, né, no município aqui da nossa região. Então, isso nos preocupa muito, e nos preocupa o governo do estado, o governo federal, e nós como região aqui da 11ª, né, para nós monitorarmos como que vai ser os próximos dias, os próximos meses, como vai se manifestar. Porque é transmitido através do morcego, né, Ana? Então, o que acontece? Nós, como zona urbana, temos que nos preocupar com o morcego que está na nossa casa. Porque, geralmente, aquele morcego que está quietinho, que está por dentro da casa, que não sai no seu voo noturno, que fica ali, então, a gente tem que se preocupar com esse tipo de morcego, que talvez esse seja o que esteja com a raiva. Então, assim, não tentem pegar esse morcego, né? Notifiquem nós aqui, a Secretaria de Saúde, ou o pessoal aqui da Agricultura, do Meio Ambiente, que a gente vai dar um jeito de ver como que faz para que tiver toda a orientação de como capturar esse morcego, porque é importante fazer a captura desse animal para fazer a investigação se ele está com o vírus. Que isso que vai nos dar posteriores orientações de como vai ser, do que vai ser o vírus, esse trabalho, né? Mas então, se eu não tentem pegar o morcego, tá? Porque a gente teve alguns dias atrás uma pessoa aqui da nossa cidade que tentou fazer isso e foi mordido pelo morcego. Então, gera todo um transtorno, tem que correr atrás das vacinas, do soro. A pessoa fica preocupada com a sua saúde também, o que vai acontecer, né? Então, vamos evitar todos esses transtornos, né?
Isso, é bem importante, então, Ale, que as pessoas, né, que não tiveram acesso à informação, entrem aí nas redes sociais oficiais do município, que aí tem também os contatos, né, sempre que detectarem, que verem, analisarem, assim, ah, tem um possível morcego em minha residência ou numa residência vizinha, que entre em contato, então, com a Secretaria aí da Saúde ou também com o pessoal da Vigilância Sanitária. E estamos aí no Novembro Azul, Ale. Isso. Um mês muito importante, passamos Outubro Rosa e agora o Novembro Azul. Como estão aí as ações da Secretaria da Saúde nessa área do Novembro Azul?
Sim, Ana, com o Outubro Rosa já se encerrou, né? Então foram feitas algumas atividades com alguns pacientes, algumas empresas, né? E puxando um gancho ali que foi falado sobre a vacina do HPV, né? Voltando para o Outubro Rosa, né? O maior causador de câncer de colo de útero é o HPV, né? Então, simplesmente pode ser prevenido com uma vacina, uma dose única, né? Tanto para o menino como para a menina, né? Porque foram feitos estudos, pesquisas, e a maioria dessas pessoas que desenvolveram câncer de colo de útero não foram vacinadas para o HPV. Então, a gente espera que a nossa geração que está vindo, tanto de mulheres como homens, não sofram com essas doenças. Simplesmente fazendo uma vacina, né, Ana? E uma coisa boa também que a gente conseguiu esse ano aqui, a gente zerou toda a nossa fila de mamografia, né? Então, eu estava conversando ontem com a nossa funcionária ali, colaboradora que faz os agendamentos, a gente já marcou todas as mamografias que já estavam no mês de novembro, já estão todas agendadas, não temos nenhuma pessoa na fila de espera. Então, isso nos deixa muito feliz, porque as pessoas estão procurando também e a gente está conseguindo fazer a prevenção, né, Ana?
Que bom, Ali, isso deixa a gente assim um pouquinho mais tranquila, porque a gente sabe o quanto é importante essa prevenção, é a gente ter esse diagnóstico, né, cedo, ou a gente conseguir investigar sempre para, então, não precisar chegar naquele tratamento maior que é o tratamento do câncer já, né, em estágio mais evoluído.
É, e também a gente salienta, né, a importância de ser feita anualmente essas coletas de preventivo e também, né, tanto da parte do homem ali, né, os exames da próstata e tal, porque a gente que acompanha diretamente, né, dentro da Secretaria de Saúde, vê casos de pessoas que fizeram o preventivo ano passado e estava tudo ok, e esse ano, em outubro, voltaram para fazer novamente o preventivo e lá apareceu alguma coisa, né? Então, assim, a importância de anualmente fazer isso, né? É uma prevenção muito grande.
Isso aí. E assim, ó, o exame do citopatológico, né, de coleta do CP de colo de útero, a gente tem disponível nas nossas unidades de saúde. É só você ligar ou passar na sua unidade de saúde que você pertence e agendar com as suas enfermeiras, se vocês quiserem, ou com o médico ginecologista que a gente tem, para fazer a coleta.
E isso acontece também com o exame agora, né, no Novembro Azul.
Isso. Então, assim, agora todos os homens que acima de 50 anos quiserem passar nas suas unidades de saúde, conversam com a enfermeira, não precisa fazer consulta com o médico, que ela vai estar disponibilizando o examezinho da próstata para ser coletado, fazer aquele de sangue, né? Para ver se está tudo ok, para depois dar posterior encaminhamentos, algumas... É só o exame comum de sangue que faz. Então, é só passar na unidade básica, a enfermeira dá autorização, vai no laboratório, coleta o exame de sangue, retorna para a enfermeira avaliar o exame, se necessário, vai encaminhado para a consulta daí.
Ótimo! E para encerrarmos ali também, a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais um movimento aí, porque a gente sabe que agora, com os dias mais quentes, esses períodos chuvosos, nós temos um outro causador aí que nos incomoda um pouquinho, que é o mosquito da dengue.
Isso aí. A gente já tem uma reunião marcada para semana que vem com o nosso comitê da dengue, né, que tem várias pessoas da sociedade que participam junto conosco para nos dar ideias, orientações, alguns segmentos de como nós tentarmos fazer um pouco melhor para que não... A gente teve já episódios no passado aí com casos de dengue na nossa cidade, não quer que ninguém volte a ter, então, né? Então, a gente já vai programar também o recolhimento do um mutirão, né? Então, a gente vai estar divulgando na próxima semana como é que vamos realizar essa questão daí, né, Ana?
E temos a vacina também da dengue agora, que está chegando.
Isso aí, Ana. Está sendo disponibilizada nesse momento, tá? As vacinas para faixa etária de 10 anos a menores de 15. Por que essa faixa etária? Porque, segundo o Ministério da Saúde, né, diante dos estudos, é a faixa etária que mais agrava se contrair a doença, né? Então, essa também a gente tem disponível lá na Secretaria de Saúde.
Ótimo, olha aí, muita informação da saúde, estamos também sempre com as redes sociais, saliento, fiquem de olho, né, que a gente diariamente posta aí as informações. E mais um lembrete também, que já foi divulgado, que dia 26, né, a farmácia da UBS1 estará fechada, a gente estará aí com o pessoal do tribunal, fazendo contagem de estoque, dando uma melhorada também para atender melhor todos os munícipes. Então, dia 26 agora de novembro, na próxima, aí na última sexta-feira, na verdade, do mês, a farmácia da UBS1 estará fechada. Ale, gostaria de agradecer, então, a participação aí de vocês, da Elaine também, que vieram conversar hoje, trazer um pouco mais de informação para a nossa população. Quero desejar um bom final de semana a todos e agora passo para o pessoal também agradecer e finalizar.
Isso aí, Ana. Então, assim, agradecer a colaboração de toda a população, entendeu? A gente acha que está no caminho certo, o nosso povo entendeu e achou que está certo. Como a gente está fazendo a questão da saúde participativa, recebendo sempre as pessoas lá, nossas portas estão sempre abertas todos os dias. A minha porta como secretária está aberta para todos que quiserem vir lá, né? Sempre esteve. Para orientações, para queixas também, pode vir conversar, a gente está aberto sempre, né? Para melhorias, que ninguém é perfeito, né? Mas estamos aí para trabalhar junto com vocês, com a cidade. Um bom dia a todos.
Então tá, gente, bom dia, obrigado pela oportunidade de vir aqui, né, e colocar um pouquinho sobre as imunizações, e agradecemos aí o convite, né, e por uma próxima data com mais informações a gente volta.